Senador, queria parabenizar a Vossa Excelência pela decisão de propor a comissão externa. Decisão que nos faz refletir sobre outras tarefas e outros papéis que o Parlamento brasileiro pode desempenhar na defesa do interesse público, na busca de soluções que garantam que o povo brasileiro esteja protegido das violências, sejam provocadas direta ou indiretamente pelo homem, ou sejam fruto da natureza. Eu estou cada vez mais consciente de que a gente precisa fazer um deslocamento para a vida real, como Vossa Excelência diz. A vida real é onde os fatos estão acontecendo. A vida real é onde as ameaças concretas estão presentes na vida das pessoas. E eu tenho certeza que a visita que Vossas Excelências vão fazer, que eu dificilmente vou estar em condições, em função da minha agenda já comprometida com outras tarefas, a essa região, vão trazer elementos que, no mínimo, vão ajudar na reflexão e no enfrentamento delas. Seja para criticar, sim, o governo, se assim for necessário, seja para pedir providências, seja para entender que mecanismos são esses, se é que eles existem, do ponto de vista do planejamento estratégico, do ponto de vista orçamentário, da estrutura existente no país para enfrentar catástrofes, para enfrentar problemas na perspectiva de se antecipar a eles, inclusive, como é o que propõe a excelência. Eu estou propondo uma comissão externa a Belo Monte. Foi aprovada. Eu espero completar essa tarefa no dia 16. Porque tem as catástrofes que são programadas sem o mínimo de responsabilidade dos que elaboram o processo de implementação de políticas, a ponto de ninguém se responsabilizar, de ninguém estar interessado. No Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, todas as regiões do Brasil estão sujeitas a essas catástrofes. E eu estou, nesse momento, como Vossa Excelência, empenhada a tentar impedir uma catástrofe socioambiental planejada por um setor do governo, apoiada por setores das elites desse país, que tem a ver também com implantação de hidrelétrica, só que dessa feita, explorando o potencial hídrico da nossa região, que vai matar regiões, que vai aumentar o desemprego. E isso tem que ser motivo de preocupação desse Senado Federal. E, por isso, eu valorizo, parabenizo Vossa Excelência, tenho certeza que o Rio de Janeiro não poderia ter representante mais preocupado com a vida e com a qualidade de vida do povo quando Vossa Excelência propõe uma atividade como essa, uma agenda como essa, que é positiva para o enfrentamento dessas dificuldades que esse setor da defesa civil, do planejamento, das estratégias de proteção do povo brasileiro que não estão sendo garantidas. Parabéns pela iniciativa.
Eu agradeço à senhora senadora Marinô, Vossa Excelência, que é uma lutadora, que eu conheço há muito tempo das lutas populares e sociais desse país. Eu queria, antes de passar para o senador Cristóvão Buarque, relembrar o que falei numa parte que fiz no vosso pronunciamento. Eu questionei aqui, quando da presença do presidente da Eletronuclear, professor Otton, sobre aquele episódio das chuvas de Angra dos Reis, no dia 1 de janeiro de 2009. Todo o Brasil se lembra. Aquele episódio Ilha Grande. Né? E aquele era um momento em que a Defesa Civil de Angra dos Reis, isso por palavra de seus representantes no município, estava completamente com as suas atividades direcionadas ao socorro das pessoas que foram atingidas, a socorrer vidas. A Rio Santos estava completamente interditada, desmoronou em vários pontos. Isso aconteceu em vários pontos da cidade de Angra dos Reis. E eu perguntei ao presidente, doutor Otton, a usina foi desligada naquele momento? E a resposta foi não. Isso para mim é muito grave. Né? Isso para mim é muito grave. E eu passo o aparto para o senador Cristóvão, senador, lembrando o seguinte. O senhor que fez um pronunciamento há pouco. No artigo 21 da nossa Constituição, fala compete à União. Aí fala no inciso 23, explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza. A linha A, toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. É importante dizer isso, porque estamos nas discussões sobre Angra 3. Angra 2 não foi aprovada aqui no Congresso Nacional, foi um decreto, utilizaram um decreto ainda do regime militar que vigorava, e essa casa tem que assumir suas prerrogativas. Eu faço, concedo a parte ao nobre senador Cristóvão Buarque.
Senhor Lindbeck, em primeiro lugar, meu apoio a essa ideia de que o Senado deveria discutir mais os interesses e os problemas nacionais e menos as disputas partidárias que muitas vezes nós temos aqui. Nós precisamos fazer mais grupos de trabalho em função de temas concretos da realidade. As nossas comissões são muito setoriais e não temáticas. Educação, economia e não tema. Pobreza, por exemplo. Devia ter uma comissão aqui de estudar como erradicar a pobreza no Brasil. O problema do meio ambiente a gente começa a ter. A gente precisa debater mais esses assuntos. A energia nuclear, nesse momento, é um tema fundamental e que não se restringe à Comissão de Energia. Agora, entre os temas que têm a ver com tudo isso, de fato, a gente não vê o governo agindo, mas a gente sabe que está se fazendo alguma coisa, e não vê o Senado tomando conhecimento. É que daqui a 1 ano e 4 meses, nós vamos ter no Rio de Janeiro a reunião Rio+20, que deveria ser uma reunião para discutir o futuro da humanidade inteira. A gente ouve falar muito da Copa de 2014, das Olimpíadas de 2016, e não ouve falar de 2012, que não tem dúvida, é uma reunião muito mais importante, transcendental, para o futuro do projeto civilizatório do que tudo mais. E o senhor, como representante do Rio, podia tentar trazer mais esse tema aqui para dentro. O presidente da Comissão de Defesa, Relações Exteriores e Defesa Nacional, o presidente Collor, ele aceitou que a gente criasse uma subcomissão para trabalhar esse assunto. E pediu até para coordenar isso. Eu queria pedir que o senhor se junte como apesar de paraibano, não, carioca, que também carioca. Que se junte a trabalharmos esse assunto. A senadora Marinot também está, obviamente, convidada, como a senadora Marisa, todos os senadores, e eu vejo aqui o senador e presidente Itamar Franco, que também, para que a gente possa pressionar o governo brasileiro a dar mais atenção a essa reunião Rio+20 de 2012. Aí, o assunto da energia nuclear deveria ser debatido em escala mundial e não apenas as soluções que a gente tem para o Brasil.
Eu agradeço a parte, agradeço o convite, vou estar participando desse debate, faço parte da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que vai ser instalada nesse Congresso Nacional, uma comissão composta por deputados e senadores. Muito obrigado pelo convite, senador Cristóvão. Eu encerro assim meu pronunciamento. Eu falei aqui das usinas Angra 1 e Angra 2, do projeto nuclear brasileiro, da precariedade do nosso Sistema Nacional de Defesa Civil, mas eu concluo trazendo esse assunto que entrou no meio do debate aqui, que é a gente repensar um pouco o papel desse Senado Federal. Estou convencido e vindo de uma situação, presidente Anamelli, agradeço a Vossa Excelência pelo tempo, pela tolerância, mas eu era prefeito do município. E o prefeito é aquele que acorda com a população na porta da sua casa, conversando dos problemas, do problema da escola, do problema do saneamento, do buraco, da luz. Para mim tem sido extremamente interessante estar nesse Senado Federal discutindo os grandes temas nacionais. Agora, a minha grande preocupação é como não perder o contato com a vida real, com as pessoas, com o mundo concreto. Estou aqui na frente do nosso ex-presidente Tamar Franco, que eu admiro, né? Faz parte da história da minha vida, também como jovem líder estudantil, à frente daquele movimento dos caras pintadas, mas que encontramos no presidente Tamar Franco toda uma geração de jovens, um presidente que estava sempre aberto às lutas, aos posicionamentos dos estudantes brasileiros. Não foram poucas as vezes em que batemos a porta do presidente Tamar Franco para discutirmos temas nacionais e ligados à educação, à universidade. Mas vejo que essa casa tem um peso tão grande com ex-presidentes, ex-governadores, que além, e é isso que eu acabo repetindo, além do debate situação e oposição, nós temos que entrar no mundo real da vida das pessoas. E eu acabo o meu discurso enfatizando isso. Por isso que eu acho muito importante a nossa ida à Angra dos Reis, haver problemas concretos. E de que nós vamos ser uma posição pré-estabelecida. Não queremos ser alarmistas, temos posição favorável ou contrária à continuidade do programa, mas nós queremos olhar os problemas da segurança. E não vamos nos furtar se tivermos que fazer alguma recomendação mais dura ao governo federal em relação à providência de segurança que tem que tomar em relação à usina Angra 1 e Angra 2. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela tolerância.
Senhora Presidente, pela ordem, senhora Presidente.
Pela ordem, senhor Presidente, senador Itamar Franco.
Senhora Presidente, primeiro eu agradeço a generosidade do senador Lindenberg. Ele sabe da fraternidade que eu tenho por ele há muitos anos. Mas, senhora Presidente, eu tenho ficado calado nesse debate nuclear no Brasil. E fico entristecido, porque foi nesse Senado, há muitos anos, que se rasgou o véu de mistério que existia no acordo nuclear Brasil-Alemanha, através de uma comissão parlamentar de inquérito dada pelo senador Paulo Brossard. E aquela época, não hoje, aquela época no regime militar, se permitia que um senador de oposição fosse presidente da comissão. E eu fui presidente da comissão, e o nobre senador Jarbas Passarinho relatou que fez um belo trabalho. Eu fico sinceramente entristecido, senhor presidente, porque há vários projetos, inclusive meus, dizendo da localização das usinas nucleares, falando inclusive do problema do afastamento em função de Angra dos Reis, comentando por que foi Angra dos Reis. E nós sabemos que isso foi uma imposição, era um sítio que os índios chamavam de terra podre. Nós sabemos que a Angra 2, por exemplo, teve que ser revisado todo o problema de fundação. Eu não entendo, senhor. E me desculpe o senador Lindenberg, a quem eu tenho uma fraternidade imensa, ele sabe disso. Eu não entendo. Tantos que vão a essa tribuna não recordem isso. Eu tenho um livro sobre isso. Não estou fazendo propaganda do meu livro, porque ele nunca foi vendido, em que eu escrevo sobre energia nuclear, junto com a doutora Eduiges, que é a chefe de gabinete do nosso prezado senador Suplicy. Por que não falam do que se fez? Por que não falam dos nossos projetos que aí estão, senhora presidente? Ninguém se refere. Parece que o problema levantado aqui da energia nuclear foi hoje, foi ontem. Não, senhora presidente, foi desde 1975, meu jovem senador Lindenberg. Acho que Vossa Excelência, me desculpe, deveria rever os anais do Congresso Nacional e ver que a luta que se fez aqui de muitos e muitos anos, já vou terminar, minha cara presidente, minha querida senadora, é preciso que façamos justiça. Aqueles senadores que aqui estiveram, que batalharam, que justificaram. Porque falar da energia nuclear, eu poderia falar aqui uma hora e meia, debater com eles a hora que eles quiserem. Desde 1945, quando o almirante físico, o almirante Alberto, tentou trazer para o Brasil as centrífugas. E por que, que o presidente Gás implantou o acordo com a Alemanha? Porque os Estados Unidos, à época, não queriam dar a tecnologia da ultracentrifugação e nem da difusão gasosa. E aí poderia contar toda a história da energia. Eu fico... Lamento, senhora presidente, lamento sinceramente. Não vi aqui um debatedor da energia nuclear. E eu estou disposto a discutir com eles a hora que eles quiserem. Estou dizendo que sei mais do que eles, não. Mas é preciso fazer justiça ao Senado da República daquela época. É preciso fazer justiça aos senadores que enfrentaram o regime militar para debater aquilo que se levanta agora, como se fosse hoje. Isso aqui que deixa a gente entristecido. A vida é essa. Tudo que se fez, se esquece. Aqueles que lutaram pelo problema da energia nuclear, muitos já se foram, devem estar imaginando que só agora o jovem senador descobriu a energia nuclear. Só agora outros senadores debatem a energia nuclear. Não vi, sinceramente, não vi. E Vossa Excelência recebeu meus projetos. Não vi uma menção, não aos meus projetos, à luta de um senador de seu Cardoso. Desculpe essa minha insistência de falar, mas eu fico realmente imaginando que eu acho que eu estou num outro mundo. A vida me conduziu para aqui, Deus deve ter lá seus motivos. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não vou permitir, sinceramente, que se esqueça da luta no passado, que foi uma luta terrível. Para que se saiba aqui no Senado, senhor presidente, já vou encerrar. Nós recebimos a documentação do acordo nuclear em inglês. Nós nunca tivemos, durante o certo tempo, acesso, como ele está dizendo agora que vai visitar as usinas. Nós primeiro tivemos que conhecer as usinas na Alemanha e as usinas na França para depois conhecer as usinas brasileiras. Então, foi uma luta que se não querem reconhecer, eu espero, dentro de breve, ocupar a tribuna para contar um pouquinho da história nuclear. Acho que o Senado merece ouvir, mesmo que não tenha ninguém para ouvir, mesmo que não queira discutir, mas, por favor, vamos lembrar que aqui nesta casa, o mistério e o famoso acordo Brasil-Alemanha foi descoberto por esta casa, senadora. Muito obrigado.
Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. O presidente Tamar Franco, Vossa Excelência sabe do carinho, da admiração que tem por Vossa Excelência. Vossa Excelência, o pronunciamento que faz, eu vou acolher. Eu, na verdade, não sou nenhum especialista em energia nuclear. Eu estou falando em cima de um problema de segurança ali, porque é um debate muito grande no Rio de Janeiro, naquela região de Angra. Mas Vossa Excelência está coberta em razão. Eu vou estudar, eu já sabia da vossa atuação naquele período, e Vossa Excelência tem razão, pode ficar certo. No meu próximo pronunciamento sobre o tema, eu vou quarta-feira à Angra dos Reis, eu vou resgatar esse histórico, resgatar o peso desse Senado, dessa discussão, e o peso de Vossa Excelência. Então, peço desculpas, sinceramente, porque Vossa Excelência sabe da admiração que tenho pelo senhor, e tem toda a razão o presidente Tamar Franco. A gente tem sempre que destacar o papel dessa casa, o papel de muita gente que lutou na discussão do programa nuclear brasileiro. Muito obrigado.